partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo que tá ouvindo o Rádio Armazém. Tá começando mais um Tibico Altair. Eu sou Maurício, eu tô aqui com a Manu.
Oi, gente.
Ah, desliguei o ventilador ali.
Não dá para gravar com o ventilador, né?
É, não sabemos quanto tempo vamos sobreviver.
É, desrecomendado. Vamos vendo. Dá aí para fazer
Se esse programa simplesmente parar do nada, já sabe, né?
Já sabe.
Ele morreu.
Mas dá uma meia horinha aí, 40 minutinhos vai, né? Acho que vai, né? Vamos lá, vamos e convenhamos. Tibico Altair. Programa onde a gente lê um artiguinho da Wikipédia. Hoje a gente vai ler sobre o menor país do mundo. Quer saber qual é? Fique sintonizado aí pra saber daqui a pouquinho. Uma nova série aqui do Tibico Altair que a gente vai ler sobre todos os países do planeta Terra.
Uma série que vai durar um episódio.
Não, pô, a gente vai ler sobre todos os países do planeta Terra, não é sobre eles. Cada país um episódio, entendeu?
Isso não vai acontecer.
Vai acontecer, isso tá começando agora, vamos lá, tem tempo. Quantos países tem no mundo? Deixa eu ver aqui. No mundo a gente tem...
Ah, deve ter, sei lá, pelo menos 8.
Não, pô, tem 100...
Talvez mais, é.
Tem 150 e tantos, 100 milhares e tantos, tá? Tem uns 200 países aí, vai. Tem uns 195, 196, 78, 198 países, tá? Calma, deixa eu confirmar isso direitinho. Quantidade, países, mundo.
É que isso... É que
193.
Isso, é, mas é que pô. Isso... É. Com certeza é... Alguém deve discordar e dizer que tem mais ou que tem menos.
Taiwan é país ou não? Né, papapá. Então, vamos lá. Como a gente sabe, Taiwan não é país.
Bom, eu acho que assim, a gente dizer que tem mais de 8 é um número que todo mundo concorda.
Tem mais de 8 e menos de 6 bilhões.
Com certeza.
Perfeito.
É, tipo, eu acho que esse número todo mundo vai dizer ok.
Então, como eu ia dizendo, pra quem não sabe o que é o Tibico Altair, a gente lê um artigo da Wikipédia. Hoje vai ser o menor país do mundo.
Pô, a gente acabou de resolver um conflito aí, né? Super complicado. Por que a ONU não chama o Tibico pra governar o planeta Terra?
A gente tá
rápido, a gente acabou de desfazer um conflito, tipo, de décadas e décadas.
É que existe uma grande conspiração que mantém a gente afastado desses espaços de poder.
É verdade, sabe? Deve ser isso.
Gente, Tibico Altair, episódio inédito toda quarta-feira às 10 horas da noite aqui em www.radioarmazém.net. Querendo ouvir a gente em podcast, tamo também aí na sua plataforma preferida agregadora de podcasts, tá? Se você sintonizar na radioarmazém.net por volta das 7 horas, você vai ouvir Shock Rock com Vladimir Urbano, certo? Às 8 horas tem Rádio Caos, aí às 10 horas da noite temos nós, Tibico Altair. Ok?
Exatamente.
Seguinte, vamos falar então sobre o lista de países por população. Eu abri aqui, a Wikipédia tem um artigo que se chama assim, lista de países por população, certo? E aí tem todos os países por população. Nem todos são países, nem todos são população, mas tem lá. Qual que é o maior país em população do mundo, assim? Pelo que tu conhece, assim, até de conhecimento popular, mano. Conta pra mim.
China?
Acertou.
sou boa em geografia. Manda mais.
Qual que é o segundo maior?
Índia.
Acertou.
Aí,
mandou bem. Qual que é o sexto maior? Eu tô com a cola aqui, é Nigéria, tá?
Nossa, eu achava que a Nigéria, tipo, sei lá, era quarto.
Não, Nigéria não tá tão... O Paquistão passou a Nigéria, acho que faz pouco tempo, eu não sei. Mas vamos lá, top 10 países em população do mundo, ok? Valendo. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Brasil, Bangladesh, Rússia e México. Nessa ordem, ok?
Tô bem impressionada com Bangladesh.
Bangladesh, bem impressionante mesmo, né? Tipo, Bangladesh tem mais do que Rússia. É, cara, é que Bangladesh, Índia e Paquistão são três países muito próximos, né? E muito populosos. É isso, certo?
Só que... eu achei que vinha uma grande reflexão não, sobre isso, mas isso. Não, é isso.
É que eles três compartilham, tipo assim, se a China fosse esfacelada, ela ainda assim... Se a China fosse esfacelada em 10 países... Os 10 estariam no top 10 países do mundo, tá ligado?
Agora, gente pra caralho.
Se a Índia, o Paquistão e Bangladesh fossem um país só, eles seriam o mais populoso do mundo.
Sim.
Entende? Então tem isso, são países próximos que têm grandes populações, vocês entenderam.
Sim.
A gente vai ler sobre algum desses? Não. A gente vai começar a nossa série de programas ao contrário, certo? O primeiro que a gente vai ler, e veja bem.
Tá vendo todas as informações super interessantes que a gente colocou aqui? Pois é, esquece, não é disso que a gente vai falar.
Agora aqui, ó, a gente tá falando de estados soberanos, certo? Que são territórios dependentes habitados, alguns casos, países que fazem parte de estados soberanos. Ah, tá, a lista inclui os estados soberanos, territórios dependentes habitados e, em alguns casos, países que fazem parte de estados soberanos. Então, assim, por exemplo, Escócia talvez esteja incluso aqui na lista, não sei, mas talvez esteja incluso, entendeu? Porque a Escócia é um país que faz parte de um estado soberano diferente, então, deixa eu ver. Ctrl F Escócia. Não tá aqui, mas é só pra dar um exemplo. Por que que eu falo isso? Porque o último da lista são as Ilhas Pitcairn. Ilhas Pitcairn.
Eu gostei, porque eles são os menores e o nome deles já sugere isso, é Pitcairn.
As Ilhas Pitcairn, é exatamente isso.
Ilhas Pitcairn.
Só que aí tem entre parênteses Reino Unido. Então vamos já descobrir.
É claro que o Reino Unido quer botar cavei um pedaço de terra ali, botei até no outro lugar, já tá a Inglaterra lá, já querendo Inglaterra. Dizer o quê?
Ah, olha aqui, uma ilha já tá em Inglaterra lá.
Ah, aqui uma garrafa pet boiando no meio do mar, o quê? Território colonizar?
Agora sim, ó, falando dos menores países mesmo, o menor deles todos aqui, que não tem nada entre parênteses, junto é o Vaticano, certo? A gente vai ler ele em outro episódio, não vai ser agora. Tem 800 habitantes.
Ou a gente não vai ler.
Ou talvez não. Aí tem um chamado Niue, tá? Bem curioso esse de Niue. Outro momento a gente vai ler sobre ele também, não vai ser hoje. Niue é um país insular minúsculo na Oceania, certo? Ele tem só 1.600 habitantes. E também é um país inteirinho só dele.
Eu não sei, parece... Esse parece muito um país onde as coisas são tecnológicas e todo mundo vive numa rave.
Eu acho que é o contrário. Niue, acho que é o contrário.
Não, Niue soa como todo mundo vai em rave nesse país e fica chupando pirulito, assim. Certeza.
Bom, vamos lá, então. O episódio de hoje vai ser tanto sobre as Ilhas Pitcairn, quanto sobre Niue, então. Pode ser? Fechou? Pra gente ver qual é que é desse Niue?
Ilhas Pitquinhas.
Então, vamos lá. Ilhas Pitquinhas. As Ilhas Pitcairn, eu acho que deve ser... Eu não vou falar Pitquinha, tá? Posso falar Pitcairn? Não tem problema?
Olha, eu acho que tu é soberano sobre a tua fala. Nesse país chamado Tibico,
eu
tu é.
Eu sou soberano. Ou Ilhas Picárnia, tá certo? Em inglês, Pitcairn Islands. E se pronuncia Pitcairn. Ah, azar, não vou ficar tentando pronunciar. Oficialmente, Ilhas Pitcairn, Henderson, Dulce e Oeno. Ou grupo de Ilhas Pitcairn, porque é mais de uma ilha, entendeu? Então são 3-4 ilhas aqui. É um território ultramarino britânico, na Polinésia, que tem como único vizinho a própria Polinésia Francesa a oeste.
Polinésia Francesa é uma coisa muito pica-pau, né?
Polinésia Francesa.
Eu duvido que alguém tenha ouvido falar em Polinésia Francesa, a não ser no pica-pau.
É muito possivelmente. Ou numa antropologia absurda, assim.
É, tá.
É constituída pela ilha homônima e pelas ilhas Dulce, Oeno e Henderson, certo? São 4 ilhas no total. Sendo as últimas desabitadas por causa de sua inacessibilidade. A capital e única povoação é Adamstown, localizada na ilha Pitcairn, que possui uma área de 4 km quadrados. Cara, 4 km quadrados é muito pouco.
Ei, é, sei lá, do tamanho...
É um quadrado que é daqui até o calçadão, mais ou menos.
Daqui, pra quem tá ouvindo, a pessoa tá ouvindo o Acre, né? Daí é...
Não, 4 km quadrados é menos do que daqui ao calçadão.
Ah, é o tamanho da porta do Titanic lá.
É mais ou menos isso aí.
Dá pra uma pessoa só sobreviver.
Localizada na parte centro-norte da ilha e considerada a menor capital do mundo. Pitcairn é uma jurisdição nacional. Pitcairn é a jurisdição nacional menos populosa do mundo. Seus habitantes são um grupo étnico birracial, descendente em sua grande maioria dos amotinados do motim HMS Bounty.
Cara, ah, tá.
Tipo, os caras... Sabe essa coisa, tipo assim, ai, a minha família italiana veio no navio não sei o quê. Esse país inteiro só vieram de um país, de um navio só.
Sim.
E de suas consortes tahitianas. O que pode ser claramente percebido...
E suas consortes... Ai, isso soa tão complicado.
É... Agora que eu li consortes tahitianas... Eu...
Não, as suas!
Sim. Consortes aqui tá em significado de esposa, cônjuge, etc, né? É. o que pode ser claramente percebido pelo sobrenome de muitos dos habitantes da ilha. Em janeiro de 2020, haviam apenas 47 habitantes nas ilhas Pitcairn. É Pitcairn, tipo, tem um RN no final.
Pitcairn.
Certo? Esse motim, HMS Bounty, certo? Vamos ver o que aconteceu. O motim do HMS Bounty ocorreu a bordo do navio HMS Bounty da Marinha Real Britânica no dia 28 de abril de 1789. Caralho, há muito tempo atrás. Os tripulantes estavam insatisfeitos e eles eram liderados pelo mestre assistente Fletcher Christian. Eles tomaram o controle dessa embarcação do comandante, tenente William Blight, e deixaram o navio à deriva. Ah, deixaram o comandante William Blight à deriva num bote com alguns suprimentos e outros 18 marinheiros com ele. Tipo assim, vai-te embora, some daqui, certo?
Sim.
E aí os amotinados, tipo os caras que tinham tomado o barco, os marinheiros revoltosos, eles foram pro Tahiti e pras Ilhas Pitcairn. Tipo assim, só uma parte deles tá nas Ilhas Pitcairn. Uh-huh. Tipo,
não é nenhum navio inteiro, tipo, é um pedaço do navio.
Sim.
Bota o negócio assim, e aí tu vai ver, são 3 pessoas.
O tenente viajou mais de 6.500 quilômetros pra encontrar terra, e aí, tipo, resolveu começar um processo pra processar os marinheiros, né?
Tá, que engraçado isso, né? Ficou pensando, tipo, ah, vou processar esses marinheiros, tipo... E daí, eu fico imaginando alguém indo atrás deles pra entregar uma intimação, tipo... Nas Ilhas Pitcairn.
Essa, assim, uma puta viagem.
Endereço... Marinheiro revoltoso, endereço Ilhas Pitcairn.
Cara, é justamente sobre isso que vai seguir aqui o artigo falando por causa do seguinte. O Bounty deixou a Inglaterra em 1687 para recolher e transportar fruta-pão do Tahiti até as Índias Ocidentais, tá? A disciplina...
Fruta-pão, com todo respeito, assim... Com todo respeito a fruta-pão, mas...
O que que tem?
Ah... Com tanta coisa pra transportar e pra trazer de lá pra cá e não sei o que lá.
Os caras foram enlouquecer logo com fruta-pão, né? Olha só, a ideia era levar fruta-pão do Tahiti pras Índias Ocidentais, que era o nome do Caribe, basicamente é isso, tá? A disciplina entre os homens se deteriorou depois de 5 meses de descanso passados no Tahiti. Ah, velho, período em que muitos marinheiros viveram em terra e formaram ligações sexuais com mulheres nativas. As relações de Blight com sua tripulação foram piorando, à medida que ele passava punições cada vez mais severas e aumentava suas críticas e abusos, com Christian sendo um alvo frequente. Ele realizou com sucesso um motim contra o comandante por volta de 3 semanas depois do navio ter deixado o Tahiti. Tipo assim, eles passaram 5 meses no Tahiti pra botar fruta-pão pra dentro do navio. Tipo, eles uh-huh. 5 meses parece um pouco demais. Eu entendo que tu não faz isso num dia só, tu leva um tempo pra, tipo, carregar o navio.
Mas vai ver, chegou lá, não tava na época, entendeu?
Chegou lá, tinha que esperar o Tahiti ficar maduro.
Eu acho que o Tahiti, tudo bem, é fruta-pão é que tipo, isso, tá madura,
fruta-pão,
né?
Desculpa, fruta-pão. É que eu pensei em limão, Tahiti. Mas é isso, eles tinham que esperar a fruta-pão ficar madura, alguma coisa assim, certo? Nesse tempo foi o suficiente pra esses marinheiros, que muito possivelmente eram uns baitamos fudidos. Convenhamos, os caras estavam saindo da Inglaterra, estavam trabalhando no Pacífico, servindo a um império horroroso.
Às vezes viver a vida toda na Inglaterra, chovendo, fazendo frio, essa merda o tempo todo, chegando num lugar que pega sol, nunca mais ir embora, né?
Perfeito. Ou pior ainda, nunca ficaram 5 meses em lugar nenhum, no mesmo lugar. Tipo assim, quando vê, eles nunca ficaram 5 meses parados no mesmo lugar, desde que se inscreveram pra, uh-huh. pra ser marinheiro, desde os 18 anos, vai saber, talvez mais cedo. Eles nunca ficaram 5 meses no mesmo local. Uh-huh. Aí, de repente...
Ou seja, esse cara é o tipo de patronismo. Não dá pra dar férias pro empregado.
Só que, assim, por enquanto a gente tá só no Tahiti, certo?
Ok. Esse cara nem tava de férias, provavelmente estavam trabalhando.
É, eu não sei como é que fica quando o navio tá parado. Os marinheiros, tipo, estão a dispor da tripulação, né?
E alguma coisa tem que fazer, eu acho.
Blight conseguiu voltar pra Grã-Bretanha em abril de 1970. Ué, eu pulei? Ah, não, tá. Conto em abril de 1790, desculpe. E o almirantado britânico enviou o HMS Pandora pra prender os amotinados. Tipo assim, vai lá pegar eles, tá ligado? 14 foram capturados no Tahiti e aprisionados no navio.
É muita vontade, né? E também, eu acho que assim, às vezes é um pouco não medir muita consequência, porque vai que tu manda e aí esses aí se motinam também.
Aham.
E aí, daí tu mandou-se pra prender, e aí quando vê, tu tem um país inteiro de motinados.
Sim. Não, e outra, tipo assim, mas eu acho que a pegada é um pouco assim, tem que dar exemplo pra esses loucos, porque senão daqui a pouco tá todo mundo amotinando, né?
Aham. Uhum.
14 foram capturados no Tahiti e aprisionados no navio, que então procurou sem sucesso por Christian, o líder do motim, e o resto dos homens que haviam ficado no Pitcairn. O Pandora encalhou na Grande Barreira de Coral. Meu Deus, eles encalharam na volta. A Grande Barreira de Coral fica em... Fica no meio do Pacífico, sabe? Perto da Austrália, Papua Nova Guiné, etc. Voltando, eles encalharam. Ali eles perderam 31 tripulantes e 4 dos prisioneiros do Bounty, velho.
Mas perderam porque morreram ou perderam porque eles...
Perderam.
Claro, e foram nadando de volta pra casa.
Ah, não sei, Matrix. Se perderam 31 tripulantes, você tá listado tripulantes, que eu acho que eles perderam porque morreram. Os 10 tripulantes restantes chegaram na Grã-Bretanha em junho de 1792.
Isso aí.
Cara, eles passaram 2 anos indo atrás.
Não, e é tipo, passaram 2 anos pra usar um negócio desses, pra dar exemplo, volta medo de gato pingado quase morrendo.
Desses 10 que voltaram, 4 foram absolvidos, 3 foram perdoados e 3 foram enforcados. O grupo de Christian permaneceu sem ser descoberto até 1808, altura em que apenas um dos amotinados, o John Adams, ainda estava vivo. Quase todos os outros homens, incluindo o Christian, tinham sido mortos uns pelos outros por suas companheiras polinésias. Nossa, que horror, tipo assim, é impossível que eles tenham sido todos mortos nesse sentido, mas tudo bem, diz a Wikipédia que sim.
Isso parece meio tipo, viu, é isso que vai acontecer com você se ficar longe da civilização.
Tu falou certo.
É? Uhum. Sei lá, de repente seria esse bota.
Não, falou certíssimo.
Tipo, é meio provável que, tropeçou numa pedra, caiu e morreu, entendeu? Que
eu podia... Ou tava vivo, velho. Tava vivo e sumido, cara.
Também disse, morri, pessoal. Não vem procurar por mim, morri.
Nenhuma ação foi tomada contra Adams. Os descendentes dos amotinados com suas consortes tahitianas vivem até os dias de hoje em Pitcairn. A visão que acabou entrando no imaginário popular era de Blight como um tirano, e Christian como uma vítima trágica das circunstâncias, como mostrado em vários filmes sobre os eventos. Porém, historiadores do século 20 e 21 estão trazendo uma imagem mais simpática de Blight. Sempre tem.
Ai, meu Deus, quem é o tataraneto desse filho da puta que tá tentando limpar a barra dele?
Tá, tem toda a história aqui, né, deles indo, voltando, Tahiti, não sei o quê, papapá. Tem um quadrinho aqui de uma mulher polinésia, totalmente não relacionado, só pra mostrar uma polinésia aleatória, tá? E aí é isso, conta aqui sobre as viagens deles e tudo mais. Eu não vou ler em detalhes, mas vocês entenderam o que aconteceu em linhas gerais. A história é a seguinte. Um navio britânico tava em Tahiti tentando trocar, comprar fruta-pão pra levar pro Caribe. E aí os marinheiros decidiram ficar e foda-se.
Toda essa confusão por causa de fruta-pão, entendeu?
Toda essa confusão por causa da vontade que os caras tinham de ter um lar, tá ligado?
Ainda se fosse por causa de uma bergamota, não sei o quê. Tá, eu entendo. Agora, fruta-pão, com todo respeito, se você é uma fruta-pão, entendeu? Mas não tá valendo a pena.
Então, hoje vivem 47 descendentes dessa turma lá em Pitcairn, tá bom? E eles são um território... Tu vê que viagem, né? Os caras foram de prisioneiro, amotinado, criminoso... Pra um território, tipo, com reconhecimento de nação, tá ligado? Tipo, a rigor, eles são... Deixa eu ver aqui qual que é o status. Eles são uma jurisdição nacional. Tipo assim, eles mandam neles, entendeu? A rigor, eles são parte do Reino Unido.
Quem é que vacina esse povo?
Boa pergunta. Quem é que vacina eles?
Quem é que compra a vacina? É isso que me importa.
As Ilhas Pitcairn foram, em tempos antigos, alcançadas e povoadas por polinésios, que se acredita terem atingido o arquipélago ao redor do ano 800. Então essa galera não foi as primeiras a ficar lá, entendeu? Essa população polinésia já vivia na ilha, mas o resto do arquipélago desabitado. E eles tinham entre si um comércio ali, né, que incluía contato e trocas com a ilha mais distante de Mangareva. Lá eles encontravam recursos que não tinham em Pitcairn e rolava esse comércio. Aí, por volta de 1500, desapareceu esse comércio entre as ilhas, devido a um desastre ambiental em Mangareva. Isso levou à extinção de várias espécies naturais e plantas de animais daquela região e causou um isolamento muito grande dessa comunidade e as populações desapareceram. Tipo, existia uma população que vivia ali e ela desapareceu por causa de uma falência da sociedade que vivia ali, certo? Okay. Possivelmente devido a um desastre ambiental. E aí, um século e meio depois, certo? Na verdade, já tinha se redescoberto, os europeus já tinham encontrado essas ilhas numa expedição espanhola, certo? Sob o comando do navegador português, então uma expedição espanhola com um português navegando, 1606. Só que aí, um século e meio depois, os marinheiros ingleses descobriram elas, tipo, era uma época, então, foda-se, né? Pitcairn foi descoberta em 1767 e as outras ilhas logo depois, certo? E aí as ilhas são conhecidas por causa que os amotinados do navio Bounty se estabeleceram lá desde 1790, são os primeiros e os únicos habitantes de lá desde então.
Tem time de futebol, será?
Talvez, né?
Tem uma seleção pitiquinha.
Aí aqui o artigo fala um pouco sobre o que a gente acabou de ler, sobre a expedição, né? Mas agora que interessante, ó. Na década de 30 do século 19, Pitcairn possuía uma centena de habitantes não brancos, em sua maioria de origem polinésia, principalmente mulheres. Além disso, possuía uma escola construída por um missionário. Cara, que...
Cara, eu acho incrível, porque assim... Só tinha mulher lá nessa ilha quando eles chegaram?
Não. Pelo que eu entendi, em Pitcairn não tinha ninguém. Eles no Tahiti casaram e foram pra Pitcairn depois.
Casaram.
No Tahiti eles casaram.
Tá bom, né?
No Tahiti eles conheceram as suas consortes, né? Pra usar essa expressão. E aí eles foram pro Pitcairn depois. Pitcairn tava vazia, tipo, não tinha ninguém em Pitcairn, entendeu? Aí na década de 30 do século 19, ou seja, quase 40, 50 anos depois do caso, depois do motim, tinha mais ou menos 100 pessoas, principalmente mulheres, mas não apenas, e já tinha uma escola construída por um missionário, entendeu? Missionário, cara, missionário católico é um bagulho que se espalhou pelo mundo de uma maneira,
fungo, né?
Velho. É um fungo. Em 29 de novembro de 1838, o capitão do HMS Fly, o Russell Elliot, juntamente com sua tripulação, aportaram em Pitcairn. Aí eles perceberam que os habitantes tinham inúmeras dificuldades frente a ameaças externas. E aí o capitão Elliot... aí o capitão Elliot tornou o território uma colônia britânica. Veja bem, 1838, ou seja, uns 48 anos depois do motim, um outro cara foi lá e descobriu pela quinta vez essa ilha e disse, agora isso aqui é colônia britânica. Ou seja, não. O maluco era uns amotinados que foram colonizados depois.
Não, e hoje eu tenho muita dificuldade contra meu filho, ameaça externa é tu. Tu é a ameaça externa, não tem dificuldade contra a... Tu é o problema, entendeu?
É óbvio que eles têm dificuldade com a ameaça externa. E aí tu chegou lá e fez isso, tipo, tu consolidou essa ameaça, né? Segundo a historiadora... o capitão Elliot torna o território uma colônia britânica, propõe uma constituição para legitimar o governo dessa ilha. Leva em consideração que tinha umas 100 pessoas, então com certeza esse capitão, esse Russell Elliot, era tipo assim, caralho, achei minha ilha. Tudo meus colegas capitão, tá todo mundo achando uma ilha. Todo mundo vem pra cá pra encontrar uma ilha, tem um monte de ilha sendo encontrada, acabei de encontrar...
A minha tem até gente.
A minha até gente já tem. Segundo a historiadora Linda Colley, a constituição regulamentava a preservação dos animais e árvores do território. Olha que legal.
Ai, como os ingleses são bons, né? Protegendo a ilha de ameaça externa e ainda as árvores, bicho.
Assim.
Ai, como. Meu Deus, olha, Deus salve a rainha, né?
Olha, eu tô supondo que foi escrita junto com os que agora a gente pode considerar quase nativos, né? Convenhamos. Assim como isso, é obrigatório de todos
os habitantes. Ah, com certeza, só mulher praticamente, deve ter sido.
Não
escrita.
É só mulher praticamente, diz aqui, principalmente mulheres, eu tô deduzindo que... Calma, tu não sabe, meu... Vai, a gente não tem como saber, mas é que tem como saber sim, dá pra deduzir. Você dá pra usar o raciocínio dedutivo pra concluir que provavelmente não era, era uma bosta. Ensino obrigatório pra todos os habitantes dos 6 aos 17 anos, igualdade política pra todos os indivíduos, sendo a primeira constituição do mundo a incluir pessoas do gênero feminino.
Olha aí!
Caralho, Pitcairn.
Meu Deus, pitiquinhas, à frente do seu tempo.
Primeira constituição, vai, provavelmente do mundo moderno, ocidental, etc, né? Porque registros e essas condições, enfim. Ou seja, foi a primeira a garantir o sufrágio universal. Além disso, foi pioneira também ao configurar o seu governo como uma democracia. Mano, na real, olha só, primeira constituição a se chamar de democracia, de falar que seu governo é democracia... Sufrágio universal, tipo, pensa que em 1838 os caras. Mulher votava.
Ecossocialista.
Quase ecossocialista.
Pitiquinhas, ilha é ecossocialista.
Mas olha só, não, mas falando sério, pensa que em 1838 o Brasil tava assim, ó, começando a pensar em reduzir a escravidão, tá ligado? E esses caras já tinham sufrágio universal. Não tô falando que os ingleses são uns deuses que levaram a graça da deusa as coisas incríveis pro mundo, mas é que essa ilha claramente foi um experimento. Esse cara, tipo. Provavelmente ele era um progressista, chegou ali e pensou, vou me divertir com isso aqui agora.
E aí os outros olharam e pensaram, ninguém se importa, 30 pessoas.
Em 1850, a ilha estava completamente desabitada por ter a população tornada-se demasiado numerosa para seus recursos naturais limitados. Foram os ilhéus de Pitcairn transferidos para a Norfolk. E lá eles se depararam com a negação dos direitos políticos para as mulheres no segundo ano da Colley. Por terem seus direitos resguardados em uma constituição escrita por um reconhecido capitão da Marinha Britânica, conseguiram continuar participando das decisões políticas mesmo em outro território. Cara, que viagem, olha só. Tipo,
olha aí.
As mulheres polinésias de Pitcairn. Ah, isso aqui, essa linda também tem cara de ser neta, neta, é. Neta, olha, neta de algum marinheiro aí.
E olha isso, tipo, que conquista pras mulheres. Se um homem diz que ela pode...
É verdade, parabéns.
Olha, isso aí é direitos, mulheres. Isso aí é direitos. Se um homem diz que ela pode, então ela pode.
Então ela pode. Deixa eu até, vamos ver, tem um artigo aqui no Wikipedia sobre Linda Colley, vamos meter aqui rapidinho uma biografiazinha dela. A Linda Colley, ela é uma expert na história do Império Britânico, de 1700 em diante. Atualmente ela é professora de história na Universidade de Princeton, e ela faz parte da escola, do Colégio para Estudos Avançados Suecos de Uppsala, certo? Parabéns aí. Voltando a falar sobre as Ilhas Pitcairn, certo? 18 meses depois, os habitantes de Pitcairn voltam para a ilha de origem, e desde então a população atingiu já um pico de 223 pessoas, mas com a mudança de vários para Nova Zelândia e outros lugares. Hoje a ilha é habitada por cerca de 50 habitantes. Na verdade, a última estimativa, 40 habitantes, certo?
Olha aí.
É a menor jurisdição nacional do mundo.
Tu vê, né?
Que achou?
Achei incrível.
Ó, governo e política.
Cabe o país inteiro num ônibus, né?
Cabe. Nossa, cabe o país inteiro num ônibus, assim, ó. Todo mundo sentado, inclusive.
É.
Cabe um país inteiro com todo mundo sentado no ônibus. Normalmente...
E o motorista pode ser estrangeiro.
Sim. O governador das ilhas... Tipo assim, quando o Pitcairn se junta pra fazer uma excursão, o país fica vazio, tá ligado? O governador das ilhas Pitcairn é o alto comissário britânico na Nova Zelândia, atualmente Laura Clark. Ah, veja bem. O governador das ilhas Pitcairn é o alto comissário britânico na Nova Zelândia. Atualmente essa pessoa é a Laura Clark. Devido ao fato de o alto comissário não residir na ilha, a gestão diária anteriormente correspondia ao presidente do magistrado do conselho da ilha. Ah, tem um presidente do magistrado do conselho da ilha. As eleições para esse cargo foram realizadas a cada 3 anos. No entanto, depois da reforma constitucional de 98, essas funções foram passadas para o prefeito de Pitcairn em 99. Os outros funcionários eleitos na ilha são o magistrado da ilha, o presidente do comitê interno, e desde dezembro de 2004, o prefeito de Pitcairn é Jay Warren, que substituiu Steve Christian quando ele foi condenado juntamente com outros homens por estuprar menores de idade, mano.
Meu Deus do céu.
No aspecto militar, a defesa é de responsabilidade do Reino Unido. Mano, na moral, o prefeito da cidade de 40 pessoas se meteu nessa, velho. Puta bosta. Aí tem um pouquinho sobre economia, certo? Falando sobre o solo fértil e coisas assim, a questão dos mares, força de trabalho. A força de trabalho da ilha é composta por 15 homens e mulheres. Meu Deus, velho.
É.
Tipo assim, ah, quantos trabalhadores tu tem no teu país? Qual é a tua força de trabalho? 15. Milhões? Minhas unidades. Ai, ai. Demografia. O país menos povoado do mundo, embora não seja soberano, certo? 9 famílias, velho. São 50... Aqui, cada lugar muda, né? Aqui diz que são 56 habitantes pertencentes a 9 famílias. Toda a população de Pitcairn adepta ao cristianismo adventista do sétimo dia. Então, ó, os missionários ali fizeram um impactozinho, ok? Hoje em dia, as ilhas Pitcairn têm comunicação moderna, incluindo telefone via satélite e tráfego de e-mail.
Oh, então, olha!
Pô, até e-mail,
nossa,
aí, Pitcairn.
Nossa senhora, os anos 90 chegaram lá.
Possivelmente por telefone via satélite. Tu imagina que eles têm telefone via satélite. Eles devem usar a internet discada via telefone via satélite. Há dezenas de satélites para permitir a recepção de canais, papapá. Ah, eles assistem TV da Austrália, assistem TV da Nova Zelândia, inclusive rádio de lá, tá certo? E com fundos públicos, foi financiado um satélite de conexão à internet, ao qual todos os domicílios podem acessar.
Ah, arrasou.
Tem um satélite ali.
Arrasou.
Tem um satélite inteiro entregando internet.
Ou seja, TikTok chegou em Pitcairn.
Tem TikTok em Pitcairn. Cara, um satélite inteiro entregando internet pra 40 pessoas, 9 famílias. Tem um objeto no espaço que a dedicação dele é entregar a internet pra 9 famílias.
Mas tem que ser, né?
É. A educação é gratuita.
Tem vários objetos no espaço que é pro Elon Musk quis botar.
Que é pra nada, que é só fechar o ego de um louco, né? A educação é gratuita e obrigatória entre as idades de 5 e 16 anos. O ensino secundário, eles vão pra Nova Zelândia estudar. Meu Deus, cara, vão fazer ensino médio na Nova Zelândia, velho. Todas as 7 crianças do país estavam matriculadas na escola no ano 2000. E as crianças da ilha produziram um livro em pitcairnês e em inglês chamado Me Beside por Pitcairn, ou Meu Lugar Favorito em Pitcairn.
Ah, legal.
Antigamente, os códigos
morais... Será que repetiu? Porque não é um lugar muito grande. Eu sei que são só 7 crianças, mas ainda assim, será que tem 7 lugares pra se...
Não, veja bem, a gente tem 4 quilômetros quadrados. 4 quilômetros quadrados dividido por 7 crianças dá 0,5 quilômetro quadrado por criança, entendeu?
Será que tem tantas coisas legais assim, pitiquinhas?
Ah, dá teu jeito, mano, dá teu jeito. Olha, antigamente os códigos morais eram rígidos, proibia, por exemplo, a dança e demonstração pública de afeto, fumo, consumo de álcool. Hoje em dia isso já foi relaxado. Os habitantes das ilhas e quem visita não precisa de uma licença de 6 meses para comprar álcool, por exemplo. Já pode comprar e consumir álcool tranquilo. Existe um café e um bar licenciado na ilha e a loja do governo, que vende álcool e cigarros. Então vamos lá. Estabelecimentos em Pitcairn. Um café, um bar e uma loja do governo. Pesca e natação são 2 atividades recreativas populares. Tem uma festa de aniversário. Uma festa de aniversário ou a chegada de um navio ou iate envolverá toda a comunidade. Olha só, tu tá aí triste.
Eu achei, por um breve momento eu pensei, existe uma festa de aniversário? Pensei, tipo, todo dia faz aniversário no mesmo dia, todo mundo da ilha faz aniversário no mesmo dia, que é pra facilitar as coisas.
Um jantar público na praça em Adamstown, certo? As mesas cobertas por uma variedade de alimentos, incluindo peixe, carne, frango, filé, arroz cozido, plum cozido, banana, fruta-pão, claro, né? Um clássico
aqui, tem que ter
fruta-pão. Legumes e também torta, pão, baguete, sobremesa, abacaxi e melancia, certo? O trabalho público garante a manutenção contínua das inúmeras estradas... inúmeras estradas, meu Deus! Com certeza tem um número finito e facilmente contável de estradas nessa ilha, tá ligado? Mas aqui na Wikipédia diz inúmeras estradas. A partir de 2011, a ilha tinha uma força de trabalho de mais de 35 homens e mulheres, ó, tá?
Oi, aumentou.
Tá se confundindo aqui. Você precisa de uma revisãozinha aqui, esse artigo da Wikipédia, tá? Vamos lá, vai. Vamos vendo. É isso, essa é a Pitcairn.
É que as crianças cresceram, né?
É, claro.
Se em 2000 tinha 7 crianças...
Tinha 7 crianças e 15 adultos. 15 adultos não, 15 força de trabalho, né? Que é diferente de adulto. De repente, as 7 crianças cresceram.
Não dá, 35. Tem algum problema.
Vai ver alguém doente, se curou, vai saber. Iria, Manu, pra Pitcairn?
Ilhas Pitquinhas? Iria.
Me ocorreu o seguinte. Tu passa o teu aniversário muito triste sem amigos? Vai passar teu aniversário em Pitcairn.
O país inteiro comemora o teu aniversário.
Comemora o teu aniversário, tu vai poder dizer isso.
É muito foda, né? Porque, por exemplo, se tu tem um Instagram, tu sabe que o teu país inteiro te sente.
É verdade.
Mas tu passa uma vergonha, o país inteiro sabe também, né?
Será que tem um influencer em Pitcairn? Será que tem um influencer em Pitcairn que é, tipo, famoso fora do país?
De Pitcairn? Ah,
tipo,
deve
por falar
ter,
sobre
né?
a rotina de Pitcairn.
Será?
Cara, não sei.
Ah, deve
eu outra hora pesquiso sobre isso e a gente fala só.
É.
Tá?
Se você é de Pitquinha, tem uma chance bem pequena, né? Tem uma chance de 35... De 50 em quase 8 bilhões. Então é uma chance pequena. Mas se você é de Pitquinhas e tá nos ouvindo... Manda
um salve.
É, manda um oi pra gente.
@tibicotair.
Exatamente.
Vou falar uma coisa. Se você não é de Pitquinhas, recomende o nosso podcast pra alguém.
De Pitquinhas.
Não, necessariamente.
Mais do que isso. Eu acho que a gente devia tornar uma meta. Fazer toda a população de Pitquinhas ouvir Tibicotair.
Vamos combinar o seguinte.
Mas eles não falam português. Mas a gente ensina. O que que a gente dá assim, português pra 50 pessoas?
Aprende com a gente.
Eles já foram colonizados pela Inglaterra. Uma colonização de brasileira e uma colonização de leve.
Isso.
É.
Ó, vamos combinar o seguinte, 6 graus de separação. Pensa aí em todos os teus amigos e amigas e pensa qual deles tem mais a ver com Pitquinhas. Aí fala assim, olha, o objetivo desse podcast aqui é chegar em alguém de Pitquinhas. Aí tu manda pra ele e fala, ouve esse episódio? E aí manda pra alguém que tu acha que tem mais a ver com Pitquinhas, porque eu acho que no teu caminho aí vai ainda, né? Lembra isso, então?
É.
Uma hora a gente chega em Pitquinhas.
Exatamente.
Vamos falar de New Way esse episódio ainda, Manu? Que eu acho que dá conta.
Ah, vamos, né?
Não é muito diferente, tá? New Way também
aí, somando os dois dá o quê? O prédio aqui que a gente mora.
Não, o New Way não é pequenininho, não. O New Way já é mais grandinho.
Não, o New Way deve ter o quê? Uns 10 habitantes a mais do que
Pitquinhas? Não, pô. Veja bem, as Ilhas Pitquinhas, Pitcairn, tem só 40 habitantes, porque é a menor jurisdição nacional do mundo. Mas a segunda menor do mundo já é Tristão da Cunha, também.
Tristão da Cunha é aqui no interior. Reino Unido. Tristão da Cunha, com certeza, é aqui do lado de Mato Leitão, uma
isso
coisa
aqui
assim.
Isso tá com muito cara. Pra quem não sabe, pessoal, a gente fica azucrinando Portugal por eles serem nossos colonizadores. Tipo assim, ai, Portugal, colonizador, ai, que saco, a gente zoa eles. Às vezes até merecem a zoeira. Mas, principalmente, Portugal, assim, na época que Portugal nos colonizou, eles meio que já eram um suzerano na Inglaterra. Então, muita coisa que Portugal fez por aí... Não, desculpe, um vassal da Inglaterra.
muita coisa que, tipo, Portugal fez por aí foi numa relação aí de vassalagem com a Inglaterra.
Ah, tá. Então, agora é isso. Portugal só fez merda por causa da Inglaterra.
Não, eu tô querendo dizer que Portugal nos açoitou por procuração. O mandante do crime era a Inglaterra.
Ah, pronto.
É isso que eu tô querendo dizer, tá bom? Então, por exemplo, a segunda menor jurisdição nacional do mundo é Tristão da Cunha, que tem esse nome, possivelmente, vai, não vou nem entrar aqui, porque teve a ver com português, tá bom? Só que quem manda nela é o Reino Unido, certo?
É.
Aí depois vai lá, Ilhas Coco, Vaticano, Ilha de Ascensão, Tokelau, Ilha Norfolk, Saba, e aí vai aparecer Niue. Niue é bem maior, na verdade. Niue tem 1.600 habitantes.
Niue arrasou.
Niue, cara, Niue tem umas 80 pitiquinhas dentro de Niue. Pra tu ver que é outro mundo. Aqui é uma metrópole.
Yes.
Então falando uma metrópole agora, tá? É um país insular, localizado na Oceania, a 2,4 mil quilômetros nordeste da Nova Zelândia, certo? Ao leste de Tonga, ao sul da Samoa e ao oeste das Ilhas Cook.
Olha aí, agora já estamos mais num território mais conhecido.
Já
estamos
ali perto daquela galera, já conhecemos a galera que andou por aí. A ilha é comumente se referida como a Rocha da Polinésia, certo? A sua população, predominantemente polinésia, 1,6 mil pessoas em 2016, ok?
Olha aí.
A Niue é uma das maiores ilhas de coral do mundo. Mano, é um coral, velho. Tem 1.600 pessoas vivendo em cima
do coralzão.
O nível mais alto...
Isso é tipo
alto...
Bob Esponja?
É, em certo sentido é o Bob Esponja que lá o mar baixou, assim. O nível mais alto é formado por uma falésia de calcário ao longo da costa com um planalto no centro da ilha, atingindo aproximadamente 60 metros acima do nível do mar. O nível mais baixo é um terraço costeiro de aproximadamente 0,5 km de altura e cerca de 25 a 27 metros de altura. De largura, e é primeiro largura, depois altura, certo?
Uhum.
Que desce e encontra o mar em pequenas falésias. Um recife de coral rodeia a ilha, com a única grande ruptura do recife na costa ocidental central, perto de Alofi, a capital de Niue. Uma característica notável são as várias cavernas de calcário localizadas perto da costa. Mano, é um país em que, tipo, ele é inteiro uma ilha de coral. Tá, ele não entra. Ó, vamos lá, eu abri aqui.
É um país,
tá?
Que não deve ter um cantinho feio, né?
Não deve ter um cantinho
tipo,
feio.
É um país que, tipo, pra vender casa mais barato, tu tem que construir uma parede pra não ter vista, entendeu? Porque senão todas as casas, elas têm vista.
Olha só, Niue é uma das maiores ilhas de coral do mundo, isso é o que diz aqui no Wikipedia, certo? Vendo as fotos, ela não parece ser um coral gigante, ela é uma ilha absolutamente regular, tá? Uma ilha absolutamente regular, imagina. É uma ilha que vive 1.600 pessoas dentro, então não é nenhuma ilha pequena. Só que tenha em mente de que, assim, tem várias imagens aqui e tal, que claramente isso aqui tem muito coral, tá? Talvez seja aquela coisa, tipo, há milhares e milhares e milhares de anos, isso aqui era um coral, que grudou um coral, que cuidou um coral, então, tipo assim, a origem dela é toda, tipo, mineral de corais, entendeu?
Uhum.
Talvez seja algo assim. Mas é óbvio que, tipo assim, tu não tá, tipo, andando na rua e tem, tipo, um bichinho de coral vivendo ali do lado de ti na rua.
Então tem Bob Esponja indo pro trabalho.
É, não tem. Niue é um estado autônomo de livre associação com a Nova Zelândia, e a Nova Zelândia realiza a maioria das relações diplomáticas, mas não todas, por parte de Niue. Os niueanos são cidadãos da Nova Zelândia, e o rei Charles III é o chefe de estado de Niue, entendeu? Em sua condição de rei da Nova Zelândia, por vez, entendeu?
Cara, eu fico muito confuso. Eu fico, quem é Charles III?
Quem será? Quem é esse filho? Quem é esse merda aqui? Quem que mané é Charles III que tá mandando a Nova Zelândia agora?
Aí sim. Nem cadê? Cadê a Betinha? Cadê? Morreu. Foi encontrar o Olavo de Carvalho.
Você murió.
Ah, mas o Olavo de Carvalho foi pro inferno. Tu acha que a rainha da Inglaterra foi pra onde?
Ela foi pro céu pra caralho.
É.
Vamos lá, então eles são o chefe de estado a rigor, é o rei da Inglaterra aqui também, ok? 70% dos falantes, 70% das pessoas falam língua niueana, e 90, 95% das pessoas que são niueanas vivem na Nova Zelândia, entendeu? Num país bilíngue, um número superior a 30% da população de Niue fala niueano em inglês, e a porcentagem das pessoas monolingues em inglês é 11%.
Ah, eu não sei que agora... Depois de Ilhas Pitiquinhas, eu me apeguei aos 30 moradores.
Parece
tipo, e eu conhecia eles pelo nome, sabe? Aí, de repente, mais de 1.000 pessoas. O que eu vou fazer com mais de 1.000 pessoas?
Vamos ver
eu
aqui.
Eu não posso nem ir no aniversário de todas elas, entendeu? Não sei, me apeguei a Pitiquinhas, tô apegada.
Cara, eu não sei, tipo, 1.000 pessoas, o cara conhece 1.000 pessoas.
Ah, conhece, mas eu não posso ir no aniversário das 1.000 e dar presente pras 1.000, entendeu?
Ah, não, tu não consegue fazer isso. Mas assim, tu conhece umas 1.000 pessoas, 1.600 pessoas, tipo assim, tu tem 1.600 amigos no Orkut.
Ah,
tá?
Com certeza. Não, não tem, né? Não tem, porque o máximo era 1.000.
Não, o máximo era 5.000.
Tô te falando, sei.
É?
É, ou era 2000, não era 1000, não era 1000.
Sei.
Ou será que era 1000?
Era 1000, mas tudo bem.
Era no Facebook, que é 5000, eu acho. Mas vai, vamos lá. Cidades do Rio Grande do Sul que são menores que Niue, ok? Só pra gente ter uma referência, ok? Poucas, na verdade. Coronel Pilar tem 1.600 habitantes, ok? Ponte Preta tem 1.500 habitantes. São várias, tem umas 10 cidades no Rio Grande do Sul. Porto Vera Cruz, ok? A menor cidade do Rio Grande do Sul. Engenho Velho, 930 habitantes. Então, tem uma cidade no Rio Grande do Sul, tem várias cidades no Rio Grande do Sul, mas uma delas é de 930 habitantes, entendeu? Em Engenho Velho, no Rio Grande do Sul, com certeza fica perto de Frederico, com certeza todo mundo conhece, absolutamente todo mundo. Ou não, porque eles devem morar longe uns dos outros também, né? Mas é isso, é essa a ideia, entendeu? Então vamos lá, estamos falando de uma cidade grande aqui. Uma cidade grande não, vai. Estamos falando de uma cidade.
Já que tem ali uma relevância ali de pessoas, isso. Um número de pessoas.
É umas 4, 5 quadras de Camobi.
Não dá pra brincar de telefone sem fio, entendeu?
Não dá.
Com a cidade inteira.
Não dá.
Tipo, tu passa uma vergonha, talvez alguém leve uma semana pra saber.
Isso. Até porque Niue é subdividido em 14 aldeias. Cada uma dessas aldeias é considerada um município, entende? É um país que tem 14, tipo, municípios, aldeias. Cada aldeia tem um conselho de aldeia que elege seu presidente. As aldeias são, ao mesmo tempo, distritos eleitorais. Então, cada aldeia envia um conjunto para o parlamento de Niue. Uma nação pequena e altamente democrática, os niueanos desfrutam alta liberdade. As eleições são realizadas a cada 3 anos.
Aí, mandou ver, Niue.
O que é? Em termos, né, de Wikipédia, de Inglaterra, etc. Nada contra a Wikipédia, é bastante...
Nada contra a Wikipédia.
Tipo assim,
Inglaterra, não podemos dizer mesmo.
A Wikipédia é bastante crítica em vários artigos, mas artigos sobre pequenos países que foram colônias britânicas, normalmente só tem a historiografia oficial deles, sabe? Ó, em média, 114 habitantes por aldeia, tá? Pra ter uma noção de qual que é o tamanho dessa aldeia. Beleza? 2003, Niue se tornou o primeiro país do mundo a fornecer internet sem fio com financiamento estatal pra todos os habitantes.
Aí, mandou ver.
Mas eu me pergunto, em 2003, o que eles tinham de equipamento pra usar a internet sem fio?
Um coco!
Tipo... que maldade!
Não, tipo assim, sei. Ó,
em 2003 eles até podiam...
Ai, tá, retira essa piada horrorosa que eu fiz.
Não é uma piada horrorosa.
Que saco também.
Mas é verdade.
É uma merda, o problema de ser consciente, fazer terapia, ser crítica, ter reflexões e tal, é que o cara faz uma piada e já se arrepende logo depois.
Não, cara, mas falando sério, em 2003, cara, se tu pega 1.600 pessoas, quantas delas tinham equipamento eletrônico com acesso à internet? Quanto menos com internet sem fio?
Ah, sei lá, quando vê, Niue
é um paraíso da tecnologia.
É, sei lá.
A Associação dos Agricultores Orgânicos da Ilha de Niue está atualmente abrindo caminho para um acordo ambiental multilateral comprometido em tornar Niue a primeira nação totalmente orgânica do mundo até 2020.
E arrasou, Niue.
Eles são líderes no crescimento verde, também estão em transição para energia solar com a ajuda da União Europeia.
Mas é que também, né, eu não sei assim, tipo, eu não consigo ter muita dimensão do quão grande Niue é, mas parece ser bem pequeno. Tu bota um pouco de agrotóxico ali, toma tudo, 3 dias todo mundo se matou, né?
Por outro lado, a ilha atualmente lida com uma das maiores taxas de produção de gases de efeito estufa per capita do mundo. Claro, porque a população é pequena, tipo, tu bota uma fábrica lá e já detonou.
É.
Em 2015, Niue começou a fornecer telefones fixos para todos os seus habitantes. Imagina, em 2003 tinha internet sem fio, em 2015 eles começaram a oferecer telefone fixo.
Agora que ninguém precisa mais, né?
Ah, mas olha que interessante, em 2008 eles foram o primeiro país do mundo onde todos os alunos tinham laptops fornecidos pelo governo.
Olha aí.
Janeiro de 2004, Niue foi atingido pelo ciclone Heta. Causou grandes danos em toda a ilha, incluindo a destruição da maior parte do sul da capital, Alofi. O desastre fez a ilha voltar cerca de 2 anos do cronograma previsto na implantação desse plano estratégico integrado, já que os esforços nacionais concentraram-se na recuperação.
Foda, né? Esse tufão Heta entortou o caminho das coisas.
É, mas aí agora... Ai, ai. História de Niue. Por ser um lugar remoto e com diferenças linguísticas e culturais em relação aos habitantes das Ilhas Cook, Niue sempre foi administrada de maneira separada. Inicialmente, ela era habitada por marinheiros polinésios que vinham de Tonga, Samoa e das Ilhas Cook. O famoso capitão James Cook foi o primeiro europeu a avistar a ilha, mas ele não pôde embarcar.
Morreu.
Ele não pôde desembarcar devido à oposição da população local. Meu Deus, cara, esse louco era odiado em todo lugar que ele passava.
Ele não era odiado. Na ilha que ele desembarcou e morreu, ele era amado.
É, ok, ele era amado, mas
o cara era cultuado como um deus, entendeu?
Cara, mas imagina isso, tipo assim, tu vive uma ilha que faz parte de outras ilhas, e uma dessas outras ilhas, o Capitão Cook é um deus. Na ilha que tu tá, tu não deixa o louco desembarcar.
Mas, meu, se eu sou nativo, entendeu? Vivo ali numa ilha de boa. Depois, meu, você fede.
Você fede, somos daqui.
É, tipo, sai, tu tem doença e tu fede. Por que raios eu vou deixar um doido desse entrar aqui?
Ah, tá aqui uma outra história interessante de parte de...
Tem que passar pulga ainda.
Sim. Não, pulga eu vi menos. Tá aqui uma história interessante de Niue. Niue é um dos poucos casos, eu não tenho notícia de outro, que os habitantes nativos, que o povo que tava lá, rejeitou, impediu o colonizador de descer do navio. Tipo, isso é um bagulho que tu não... Eu não tenho nenhuma notícia de outro lugar que os indígenas tenham...
É, talvez porque eles não contem, às vezes também não viveram pra contar a história, né?
É, o Cook viveu pra contar a história, né?
Mas também, Niue era à frente do seu tempo. Ele já tinha o celular nessa época, e nessa época ele já ficava sabendo, meu, esses caras fedem, não deixa descer aí, entendeu? Passa doença, é um nojo.
Missionários cristãos da Sociedade Missionária de Londres converteram a maioria da população por volta de 1846. E aí, em 1887, o rei Fatah Aiki escreveu para a Rainha Vitória da Inglaterra pedindo que Niue fosse colocada sob a proteção britânica. Mas o pedido dele foi recusado. Em 1900, em resposta a repetidos pedidos, a ilha finalmente transformou-se num protetorado britânico. E no ano seguinte foi anexado à Nova Zelândia. Ganhou autonomia em 1974, um estado associado à Nova Zelândia, certo? A Nova Zelândia controla os assuntos militares e as relações exteriores da ilha. Em 1965, foi oferecida a autonomia a Niue. Para as Ilhas Cook também foi oferecida. Nas Ilhas Cook eles aceitaram. O governo local de Niue pediu que a oferta fosse feita em outra década, mais pra frente, em outro momento. Não sei se foi feita, porque...
Ah,
sim, foi, por causa que foi em 74, porque tá invertida a ordem, entendeu? Em 74 eles conseguiram autonomia, mas já tinha sido oferecida antes.
Uhum.
A população da ilha tem diminuído. Eles tinham 5,2 mil habitantes em 1966, aí passaram para 2,1 mil em 2000 e hoje tem 1.600. Uma substancial emigração para Nova Zelândia, ok? Certo? Niue, politicamente, certo? Confere a autoridade executiva para Sua Majestade, o Rei de Direito da Nova Zelândia e para o Governador-Geral da Nova Zelândia. A Constituição especifica que, na prática cotidiana, a soberania é exercida pelo Gabinete de Ministros de Niue, que é composto pelo Premier e três outros ministros que são membros da Assembleia Legislativa de Niue, o Parlamento do País. Composto por 20 membros eleitos democraticamente, 14 dos quais pelos eleitores de cada aldeia, distrito eleitoral. E 6 eleitos por todos os eleitores registrados em todas as circunscrições. Pô, legal, cara. Bem interessante isso aqui. Olha só, eles têm 20 parlamentares. Cada aldeia elege um e todas as aldeias elegem outros 6. Desses 20, eles separam 4 que vão montar esse gabinete de ministros. E um desses 4 é eleito premier.
É, tá, né?
Tá ok, tá. Interessante.
Se organizar bem, dá pra todo mundo ser... Você alguma vez na vida, né?
Não tem partidos políticos em Niue. Se tu for parar pra pensar, tipo assim, sei lá, o DCE, o reitor da FCM, representa muito mais gente do que essa turma, tá ligado? Não tem partidos políticos em Niue. Todos os membros da Assembleia são independentes. O último e único partido político de Niue a ter existido foi o Partido do Povo de Niue, registrado em 1987, durou até 2003. Ele ganhou uma vez em 2002, antes de ser dissolvido no ano seguinte.
É, não deu sorte pro Partido do Povo ganhar a eleição.
Não deu certo. Com esse nome, que pena. Não sei, né? Pelo nome
da lugar.
Seguindo o modelo de Westminster, além da Assembleia Legislativa, tem um poder judiciário independente do Executivo e do Legislativo. Niue tem um Tribunal Superior e um Tribunal de Recursos, além de ser possível apelar para o Comitê Judicial do Conselho Privado do Reino Unido em Londres. Cara, que viagem, né? Eles não têm, tipo, sei lá, várias instâncias que nem sei lá. Eles têm um tribunal.
É, se não resolveu aqui, então é pra...
Vai ter que ir pra Londres, caralho. Eleições gerais a cada 3 anos, ok? É isso. Essa é Niue. Mídia. Niue possui 2 canais de transmissão. O Television Niue e o Radio Sunshine. Que é o canal de televisão, pelo visto. Ambos são gerenciados e operados pela Corporação de Radiodifusão de Niue. E eles têm um jornal, o Niue Star. Nossa, velho. O país tem 1.600 habitantes, tem um jornal, cara.
Arrasou.
Que interessante. Niue é o berço do artista e escritor neozelandês John Pulley.
o horóscopo do jornal, sabe? Vai de pessoa por pessoa, não é por signo, é por pessoa.
O horóscopo do jornal...
É, tipo... o horóscopo do Joãozinho hoje a previsão é tal. Do fulano a previsão é tal.
É bom, cara, 1.600 habitantes dividido por 12 vai dar 110, 120 pessoas por signo, tá ligado? O governo possui um departamento, o Taoga Niue, responsável pela preservação da cultura. E é isso, certo? O que mais? Geografia. Aqui tem alguma coisa sobre os recifes de corais? 3 recifes de corais periféricos em forma de um anel, papapá, papapá. Linda ilha. Parabéns, Niue.
Arrasou.
Um grande abraço para todos os niueanos desse mundo.
E para as Ilhas Pitiquinhas também.
Isso, as Ilhas Pitiquinhas, por favor. Um grande abraço.
Um abraço pessoal para cada integrante da Ilha de Pitiquinhas.
Eu desejo, no fundo do meu coração, um grandíssimo dia amanhã para cada um dos 40 habitantes das Ilhas Pitiquinhas.
Exatamente.
Individualmente.
É.
Não sei
nada. Na verdade, eu desejo que amanhã seja um dia muito especial pra um deles, depois de amanhã pra outro deles, e assim por... Cada um pode ter o seu dia especial.
Nesse mês.
E ainda sobra muito tempo. É.
Boa noite.
Boa noite.